O chefe de gabinete de 17 para 21 mil reais, 22%, e o secretário adjunto de 18 para 24 mil reais, 35%. O vereador Celso Gianari.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vem Verdão pro ataque, lançamento da ponta esquerda para o Gustavo Scarpa. Rasteirinha na pequena área, fechou, Deverson bateu, passou!
Gol! Arana vai levantar, levantou, de soco, tirou, a bola sobrou.
Vamos ver, Luiz Flávio, vamos ver, vai dar pênalti. Atenção, pênalti! É pênalti pro Flamengo! Eu achei pênalti também. Fora da área, daria falta. Portanto, foi pro coração, vai tomar até cartão amarelo. Meteu o bração na cara do Rodrigo Caio. Lá vai do Pedro, lá vai o Flamengo, pode empatar. Camisa 21, artilheiro, o homem artilheiro, o homem artilheiro, o Pedro contra o Santos é pegador, o pênalti, o Pedro é artilheiro, já vai Pedro, grito de gol, partiu, bateu!
Sensacional, que rodada legal, jogos importantes pela Copa do Brasil, Galo Mineiro, na minha opinião, com todo o respeito e enaltecendo o trabalho do Fortaleza até o momento, o Galo Mineiro já está na decisão da Copa do Brasil, agora Atlético Paranaense e Flamengo, aí o buraco é mais embaixo. E é o contrário, viu, Chacon? Tudo bem, Chacon?
Boa tarde. Certinho, boa tarde pra você. Falso Favara pro pessoal ligado no Camisa 10.
Esperávamos um jogo muito mais difícil, um confronto muito mais pegado entre Fortaleza e Atlético do que entre Atlético Paranaense e Flamengo. Mas até os 20 minutos o Fortaleza tava melhor. Tomou o primeiro gol, descambou.
Desmontou, né?
Desmontou e desmontou psicologicamente, porque os caras ficaram irritados com a arbitragem, entraram numa pilha desnecessária.
E que golaço do Arana, hein?
Ah, é só golaço ontem.
Nossa,
ontem só tivemos golaço no jogo do Atlético. Então o Atlético, na minha opinião, já é finalista da Copa do Brasil. E o Palmeiras venceu pelo Campeonato Brasileiro, algo muito importante. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro atrasada pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional encara o Bragantino.
É, tem muita coisa pra gente falar aqui no Camisa 10. Tem rodada do Campeonato Brasileiro que acontece hoje, quinta-feira. E a gente vai, claro, repercutir o que aconteceu de melhor em Copa do Brasil, semifinal. Eu tô acreditando, claro, num Galo e Flamengo, depois dos resultados da primeira partida. O Flamengo, pra mim, é muito mais time, com todo respeito ao Atlético Paranaense. mas é muito mais time. E o Galo, pelo resultado que fez no primeiro jogo também, é difícil falar que não estará na grande decisão, meu caro Fausto Favara.
Lembrando que o Flamengo não contou com dois jogadores que são fundamentais, De Arrascaeta e Bruno Henrique, né? São dois jogadores que...
O Flamengo
que...
perde muito mas na muito. Criação sem o Arrascaeta, hein?
Ô, Chacon, vamos começar falando do Corinthians, vamos falar do Timão. O Corinthians, eu tava lendo a respeito, né, desse fechamento do ano do Corinthians. O Corinthians contratou muitos jogadores importantes e caros. Sim. E precisa fazer caixa para fechar no azul a temporada, né? E aí tem a sua garotada, tem o João Vitor, que é um grande zagueiro, né? Tem o Gustavo Mosquito, que é outro jogador que muito provavelmente vai ser negociado. Não tem jeito, é lógico que o ideal, Chacon, seria manter esses caras para a próxima temporada, principalmente pela idade, mesclando com os jogadores experientes que estão chegando. Você manter esses caras no grupo seria maravilhoso, só que o Corinthians vai fechar o balanço ali no azul, não tem jeito. Então os caras precisam negociar jogadores. Tá valendo a respeito do Luan, por exemplo. O Luan é um cara que dificilmente o Corinthians vai conseguir recuperar uma grana, dificilmente uma equipe vai querer pagar pelo Luan todo mundo quer pagar, porque o Luan é bom demais, mas pelo Luan é muito difícil, e o salário do cara é muito alto, Chacon.
Sim, o salário do Luan é muito alto, não é um cara que dentro de campo rende, né? Não é, o custo-benefício não é positivo do Luan, né? Atualmente, veio com uma expectativa... muito acima, e talvez ele sofra exatamente com isso, né? Com essa questão da expectativa que é colocada no jogador, e a expectativa foi muito alta pelo que ele poderia acabar prestando de serviço, ainda mais vindo de lesão, né? E foi Rei da América.
Ele foi Rei da América e ele foi uma frustração.
No Corinthians foi,
sem inegável, dúvida. Ele foi uma frustração, mas... é um cara que poderia ter rendido muito mais.
Mas você falou do João Vitor, cara, o João Vitor é o outro lado da moeda, né? Pra mim, ele é futuro seleção brasileira.
É um grande zagueiro.
Pra mim, ele é futuro seleção brasileira,
joga demais. A gente vai ter... ele é muito novo, né?
Sim.
Acho que vai ter que ser mais lapidado aí, não. Mas ele é um jogador que tem potencial pra chegar a uma seleção.
E até uma Copa do Mundo, não essa, claro, mas na a próxima, na de 2026, pra mim, João Vitor pode pintar na seleção com tranquilidade.
O Corinthians entra em campo no domingo, diante do Internacional, jogo que a Jovem Pan vai transmitir, se não tiver enganado, 4 horas da tarde, jogo do Exatamente. Nilson César aqui na Jovem Pan. Enfim, Corinthians e Inter é sempre um clássico do futebol nacional. Independe do momento, né? São duas grandes equipes, dois grandes clubes que normalmente fazem grandes decisões, grandes jogos. Decisões. Eu lembro de uma decisão de Copa do Brasil recente aí que o bicho pegou fogo. A rivalidade aumentou depois dali. Acho que foi 2015 esse duelo entre as equipes. E aí, vamos falar do Peixe?
Vamos falar do Santos, vamos falar do Santos. O Diogo Mesquita está com as informações do Peixe aqui no Camisa 10. Fala, Mesquita.
E quando não vai a campo, o Santos tem dado sorte nos outros resultados desse campeonato brasileiro. Na noite de quarta-feira, o Ceará, equipe logo à frente do Peixe na competição, perdeu em casa para o Palmeiras e assim desperdiçou a chance de se distanciar do Peixe na tabela. Agora é necessário também fazer a sua parte. No final de semana, o adversário será o América Mineiro, mais um confronto direto na briga pela sobrevivência. O América tem 32 pontos, enquanto o Santos soma 29. Para essa partida, o Peixe não terá o zagueiro Wagner Leonardo, e Carille pode até abrir mão do esquema com três zagueiros que vem utilizando nas últimas partidas. O treinador cogita entrar com uma linha de quatro atrás, três no meio e três no ataque, ou até o clássico 4-4-2. Danilo Boza, zagueiro que tem sido bastante usado no esquema com três zagueiros, opinou sobre como tem sido a forma do time atuar nessa formação.
Sistema com três zagueiros, a gente dá liberdade para os dois zagueiros que jogam por fora, né? Tanto do lado esquerdo quanto do direito ali, para criar a jogada, né? A maioria das construções saem por ali, né? A gente tem que ser lúcido na nossa saída de bola, a gente sabe da responsabilidade que é jogar ali, e esse sistema dá muita segurança para nossa defesa, né? Para poder fazer um jogo mais seguro e também ajuda no ataque, né?
E tem jogador que pode estar se despedindo do Peixe. O polivalente Gemota tem proposta do Inter Miami e deve deixar o clube. A diretoria ainda negocia os valores, que permanecem em sigilo, mas o Santos, que vive situação financeira complicada, vê a saída com bons olhos. Caso as partes cheguem a um acordo, Gemota permaneceria no clube até o final da temporada, já que a janela para o mercado americano abre apenas em janeiro de 2022.
Tá aí o Diogo Mesquita com as informações do Santos. Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo que entra em campo nesse final de semana, jogo diante da equipe do Bragantino. Jogo que acontece fora de casa para o São Paulo, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. E olha, o São Paulo tem algumas dúvidas, né, para essa partida. Alguns jogadores que não são certeza de estarem em campo. Duas dúvidas, uma mais provável que não esteja, que é o caso do Calleri. O Calleri saiu com desconforto na coxa, né, na posterior esquerda. Foi reavaliado, né, foi avaliado no CT da Barra Funda na reapresentação que aconteceu ontem, né, na terça-feira, dia de folga para o São Paulo. Depois a reapresentação com essa avaliação do Calleri. Ele tem um edema e muito provavelmente não estará em campo contra a equipe do Bragantino. Já o Rigoni é uma dúvida positiva. Ele voltou a fazer os trabalhos no gramado e pode pintar pelo menos no banco de reservas da equipe do São Paulo para essa partida no Nabi Abichedi. E olha só, o reencontro da equipe do São Paulo contra a talvez o jogo decisivo para a derrocada do São Paulo no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Foi lá no Nabi Abichedi contra a equipe do Bragantino, na derrota para o Bragantino fora de casa, que o São Paulo começou a queda de rendimento e aí acabou perdendo o título. Então, tem um sentimento para os jogadores remanescentes do ano passado, né? Alguns já saíram, outros chegaram. É um elenco, de certa forma, modificado da temporada passada. Então, é um sentimento, talvez, de deixar, de vencer e deixar para trás aquilo que foi o marco, né, para a equipe do São Paulo acabar sendo derrotada no Campeonato Brasileiro na pontuação e perdendo o título do Brasileirão, que para muitos já estava na mão. O técnico Rogério Ceni, para essa partida entre os titulares, deve escalar no ataque o Luciano, que, claro, é um jogador que é basicamente titularíssimo na equipe do São Paulo. O torcedor são paulino considera o Luciano já muito próximo de um ídolo, por mais que esteja há pouco tempo no clube, doa muito dele mesmo dentro de campo, né? É um jogador torcedor, digamos assim, é o cara que vibra bastante dentro de campo. E o Pablo. Pablo, que na última partida entrou, ganhou uma renovação automática até o final de 2023. Ele, que tinha um contrato até o final de 2022, ganhou uma renovação automática por metas batidas. São Paulo fará o pagamento ainda de 300 mil euros ao Atlético Paranaense como um bônus, mas ele abriu mão de uma parte de grana que ele receberia por bater essa meta, e deve ser o titular. O Rogério Ceni está apostando no camisa número 9, Pablo, meu caro Fausto Favaro.
Meio de 12, eu respeito a sua opinião, Chacon, e a da torcida do São Paulo, mas hoje, nos dias de hoje, infelizmente, precisa-se de muito pouco para se tornar ídolo. Infelizmente, antigamente tinha outro glamour, outro peso para você se tornar ídolo de alguma instituição, de algum lugar. Vamos lá, Daniel Lian, falando no Verdão, falando no Palmeiras, que venceu ontem. Fala, Lian!
E a equipe do Palmeiras conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, venceu o Internacional no último final de semana e agora a equipe do Ceará, aliás, quebrando um tabu de 24 anos contra a equipe cearense, não vencia no estado do adversário há 24 anos. E ontem conseguiu esta marca, quebrar este feito que incomodava os palmeirenses há 24 anos. 46 pontos na tábua de classificação. O Palmeiras empata com o Flamengo em número de pontos. No entanto, o rubro-negro tem 3 jogos a menos. O Galo ainda é o líder da competição. Zé Rafael e Deyverson marcaram para o Palmeiras e Kleber acabou diminuindo para a equipe do Ceará. Zé Rafael está fora do próximo jogo, demorou ali para sair, para ser substituído, levou o cartão amarelo e com isto não receberá os pernambucanos do Sport Clube do Recife. Partida do Palmeiras, portanto, a próxima na Arena Palestra, Sport e Palmeiras. o Palmeiras tentando subir mais e até mesmo o técnico Abel Ferreira ajustando as suas peças, tentando entrosar mais o time, resgatar o bom futebol do Verdão para enfrentar o Flamengo no dia 27 de novembro, a grande final da Libertadores, o Palmeiras que quer chegar tinindo na ocasião para tentar o bicampeonato da principal competição sul-americana.
É isso aí, o treinador que vinha sendo muito questionado, o professor Abel, ontem colocou os dois jogadores que saíram do banco, né? E ele vai falar a respeito disso. Fala, professor Abel!
Igual, é exatamente igual. A minha intenção quando escolho o 11 é que eles vão bem no jogo, que sejam propositivos, que se imponham, que sejam competitivos, que valorizem o espetáculo, que se valorizem eles. E os que entram, a mesma coisa. Que quem sai respeita quem entra e quem entra continua a acrescentar qualidade. A mim não me dá nem mais nem menos prazer, porque todos somos um, nas vitórias, nas derrotas, não mudo. As 24 horas são a minha regra, é isso que me dá equilíbrio para continuar a seguir a minha profissão, é perceber que no futebol só há um caminho, é ganhar, ganhar, ganhar e voltar a ganhar. E para isso é preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar e voltar a trabalhar. E aqui é recuperar, recuperar, recuperar e voltar a recuperar.
E é para isso que treinador está lá, para mexer bem, entendeu, Chaconzito? O cara tem que estar lá para conhecer o grupo e mexer na hora certa.
É a função dele.
É a função dele. Vamos para o intervalo no AM e em toda a rede Jovem Pan News.
Camisa 10.
Se liga que no próximo dia 25 tem novidade na Pan. Em parceria inédita com o Spotify, a Jovem Pan apresenta o Primeira Rodada. O Primeira Rodada é o podcast que vai trazer para você o resumão do dia esportivo, com muita análise e muita informação. Apresentação de Beth Romero, com Mauro Betti e Bruno Prado.
Não deu para acompanhar as notícias do seu time? Vem com o Primeira Rodada que você não perde nada.
Primeira Rodada, o podcast original Spotify, gratuito, da Pan, disponível para você ouvir quando quiser e também para download.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sabia que para andar com uma super moto por aí, você não precisa comprar uma? Isso não existe, Bottini. Existe sim, basta você ganhar uma super moto. É o Pancadão de Prêmios que voltou, agora sorteando várias motos Himalayan. Demais, hein? E como eu concorro, Bottini? É só acessar o site e participar. Imagina só você desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde, na Rádio Jovem Pan e também no aplicativo Panflix.
Jovem Pan News. Tech News.
O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Muita gente me pergunta como tornar as compras no ambiente digital mais seguras. E um caminho possível é o cartão virtual. Você já deve ter visto no aplicativo do banco a indicação lá do cartão virtual. Quando você acessa, ele gera um código aleatório para que você coloque no lugar dos números do seu cartão na hora de fazer a compra. É uma réplica virtual do seu cartão físico, que serve justamente para proteger o cartão de plástico. Significa que se houver algum tipo de roubo de informações ou algum problema relacionado àquela compra, você pode acionar o banco e pedir para que o cartão virtual seja cancelado, em vez de ter toda aquela dor de cabeça de cancelar os dados do seu cartão físico. Um outro aspecto interessante sobre o cartão virtual é que você pode gerar códigos diferentes para diferentes tipos de compra. Dá uma olhada no seu banco, procure entender e veja se você tem o cartão virtual disponível. É mais uma ferramenta na nossa mão para poder proteger a gente de crimes cibernéticos.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
seguinte pra você. Você que tá no AM e toda a rede Jovem Pan News e no YouTube Jovem Pan Esportes, se liga, gente. Final do programa a gente vai falar mais a respeito disso. Mas dia 27 tá chegando. Menos de uma semana pra a estreia da Jovem Pan News. Com certeza vai ser sucesso total.
Esse é o foguete que tá decolando e não para. Não para.
É que a verdade é o seguinte, a Jovem Pan já é um foguete que já tá foi, só passeando, entendeu? Faz tempo. Vamos falar do chaveamento da Copa do Brasil?
Bora lá, ver como é que tá a semifinal, né, da competição, agora os dois jogos da ida, né, Favara?
Chacon, o Atlético Mineiro, olha, parabéns ao Fortaleza, de verdade, parabéns ao Fortaleza.
Primeira vez que chegou a uma semifinal de
Copa. E tá muito bem no Campeonato Brasileiro também, tem que continuar com esse trabalho,
pra
com
mim,
esse
projeto. Pra mim, vai pegar uma vaga direta pra Libertadores, eu acho.
Não tenha dúvida. O Fortaleza ontem se perdeu no jogo depois do primeiro gol do Atlético Mineiro. A verdade foi essa. E aí, quando existe essa superioridade de um time para o outro, acontece o que aconteceu ontem. E o Flamengo empatou diante do Atlético Paranaense em 2-2.
É, no jogo do Fortaleza, ainda depois da partida, o Vojvoda até falou: erramos em ir tão para frente contra a equipe do Atlético Mineiro. É difícil achar um treinador que chega, percebe o erro e fala: ó, errei nisso daqui.
É isso aí.
É legal demais que ele tenha...
Chacon, vamos conversar com o Viga?
Vamos lá.
Depois eu vou falar a respeito disso que o treinador do Fortaleza disse.
Vamos falar com o Viga? Porque vamos falar de Flamengo. Flamengo acabou empatando com a equipe do Atlético Paranaense.
O homem quase infartou ontem.
Ah, é?
Quase infartou ontem. Ô, louco.
Eu vou falar que eu não acompanhei. Estava na rua.
O Viga já tem uma idade um pouquinho avançada, não pode judiar do Viga, entendeu?
Tá te chamando de senhor,
não,
Viga.
Não pode judiar do Viga.
Tá te chamando de senhor, Rodrigo
Viga. Ô, Flamengo! Viga. Fala, Chacão.
Quarentinha com muito orgulho, com muito amor. E ainda tô dando pedalada em cima de muito garotão ou garotinha, tá certo, meu caro Fausto, Chacon, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Não foi uma boa apresentação do Flamengo, mais uma vez, né? Já tinha sido assim com o Cuiabá, se repetiu contra o Atlético do Paraná. O Flamengo teve ali momentos, né, soluços de boa atuação, mas o torcedor está acreditando, tanto que está aqui na fila já trocando ingresso para o jogo de sábado, Fla-Flu, válido pelo Campeonato Brasileiro. Tem gente pensando mais à frente, o jogo de volta pela Copa do Brasil contra esse Atlético do Paraná. É bem verdade que o Flamengo não estava sem, as suas duas principais peças. Para mim, tem a Arrascaeta, a principal peça, a segunda melhor peça, o Bruno Henrique, né? O cérebro e o pulmão. É um corpo deformado sem essas duas peças. E aí, quando esses dois não estão em campo, né, Fausto? Se espera muito mais daqueles, meu caro Chacon, que são selecionáveis do time rubro-negro. O Everton Ribeiro e o Gabigol. E os dois não estiveram bem, principalmente o Gabigol, que jogou bolinha de gude no domingo contra a equipe do Cuiabá. E ontem, mais uma vez, não se ouve bem, ainda torceu o tornozelo. Passa a ser problema, dor de cabeça, para o jogo de sábado contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. As minhas fontes dizem que para o jogo de volta contra o Atlético Paraná, é quase que impossível o Arrascaeta estar recuperado da lesão muscular. Agora, nesse momento, além da falta de criatividade na ausência do De Arrascaeta, de erros também de escalação e principalmente mexidas do técnico Renato Gaúcho, o que mais preocupa foi a queda de produção do Flamengo. Você vê aí o Atlético Mineiro voando 4-0 para cima do Fortaleza. Tudo bem que perdeu para o Atlético Goianiense, mas o Flamengo deu uma hesitada, deu uma claudicada. Queremos crer, né, que seja por conta das ausências de Arrascaeta e Bruno Henrique. Mas a qualidade do futebol, o Flamengo já apresentou coisa melhor. E estamos mostrando os lances aí, graças ao nosso querido e amado editor Márcio Reis, o gigante dócil. Rapaz, quem tem Léo Pereira tem entrega garantida, porque ele estava no modo aplicativo ontem. Entregava toda hora, viu, meu caro Fausto?
É uma pena o que acontece. Aliás, o sistema defensivo do Flamengo não é de hoje, né, Viga? Que a gente questiona o sistema defensivo do Flamengo. Agora, o Flamengo tem uma vantagem, né? O Gabigol é dúvida, mas o que joga o Pedro? Eu sou muito fã do Pedro, viu, Viga?
É, mas ninguém consegue encontrar uma formação, né, Fausto? Que inclua ele e Gabigol juntos. Até eventualmente poderia acontecer, principalmente em momentos de ausência ou de Everton Ribeiro ou de Arrascaeta. Tentam fazer do Andrés Pereira um meia, mas ele não é um meia. Ele é um segundo volante, mais moderno, né? É volante de carro híbrido, né? Como eu estou acostumado a dizer. Eu acho que o Pedro sim merecia. E ele, o mais curioso é que ele não reclama. Ou se reclama, reclama silenciosamente. Mas, por exemplo, no jogo de ontem contra o Atlético do Paraná, eu acho um exagero, principalmente como foi contra o Cuiabá, você entrar com o Ilharão, Thiago Maia e Andrés Pereira. Dá para você abrir mão do Thiago Maia, recuava um pouquinho o Andrés Pereira e colocava ali o Pedro para jogar com o Gabigol, trazia um pouco mais para o meio de campo também o Everton Ribeiro, e aí fazia uma trinca, um trio de ataque com Pedro centralizado, o Gabigol fora da área, como ele gosta de jogar de vez em quando, e o Michael. Mas o técnico Renato Gaúcho, o técnico Domenech Torren, o técnico Rogério Ceni, ninguém confia nessa formação. Eles devem ver os treinos e achar que isso é impossível, é inviável. Eu queria que eles tivessem uma sequência de 5, 6, 7, 8 jogos para a gente tirar uma conclusão um pouco mais abalizada, um pouco mais fundamentada, viu, meu caro Fausto?
Ô, Viga, o professor Renato falou ontem, Viga?
Falou, vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho novamente citando a questão envolvendo o VAR. Porque no domingo passado, no estádio do Maracanã, eu estava lá acompanhando o Flamengo 0, Cuiabá 0, resultado péssimo para as pretensões do Flamengo, que eu acho que já não alcança mais o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, teve um gol mal anulado e um pênalti não marcado, numa cotovelada em cima do Vitinho. Ontem, na Arena da Baixada, num lance, se não igual, pelo menos parecido, o pênalti foi assinalado e o Flamengo tirou a corda do pescoço. São dois pesos, duas medidas, dois equipamentos do VAR, um devagar e outro olhando o que acontece. Vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho.
Eu não gosto de falar de arbitragem. A única coisa que eu critico é o VAR. Eu acho que hoje, em primeiro lugar, foi pênalti domingo, como foi pênalti hoje. Eu já falei, se isso acontece na minha área, tem que dar pênalti também para o adversário. Isso é uma regra. Então não pode cada jogo ser uma regra. Lá no Maracanã não foi e aqui foi. O lance foi parecido. Então é por isso que eu falo que o VAR apita o jogo. O VAR tem que fazer o que aconteceu hoje. Chama o árbitro e deixa o árbitro tomar a decisão. O árbitro é o que manda no jogo. O VAR não pode mandar no jogo. Seguir o protocolo. Protocolo, o cara do VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra opinião. Então, quem tem que tomar a decisão é o árbitro do jogo. Se ele vai dar pênalti ou não, é outra história. O VAR tem que chamar o árbitro. Lance duvidoso, ele chama. Ele não tem que decidir e falar pro árbitro, não foi pênalti. Ele não é ele que tem que decidir. Quem tem que decidir é o árbitro do jogo. Então, o VAR fez o trabalho dele hoje. Chamou o árbitro foi lá, o Luiz Flávio foi lá e decidiu que foi pênalti. E, aliás, foi pênalti legítimo, como foi pênalti domingo também no Maracanã. Eu estava inclusive falando com o Nicão agora depois do jogo, ele falou, pô, aquele pênalti contra o Cuiabá foi legítimo e hoje ele deu e domingo não deu. Eu falei, pois é, Nicão, domingo foi pênalti e hoje foi pênalti de novo. Agora, o que não pode é cada jogo, né, ter uma regra. Aí fica difícil.
Aí o técnico Renato Gaúcho, eu acho até que o Atlético pagou a conta do Cuiabá ontem, porque já que não foi marcado o pênalti no domingo, e foi pênalti, houve muita polêmica, qualquer coisa que acontecesse parecido não. No jogo contra o Atlético do Paraná e Flamengo pelo campeonato da Copa do Brasil, esse pênalti inevitavelmente teria que ser assinalado. Então, no passado, a gente discutia sobre o critério do árbitro. Agora a gente discute o critério do VAR, que não é claro, não é transparente. E tudo que não é claro, não é transparente, não é translúcido, não é translípido, translímpido, gera dúvidas, gera debate, né, rapaziada? Né, meu caro Chacon, meu caro Fausto?
É isso aí, Viga. Valeu, um abraço pra você. Obrigado às informações do Flamengo, que empatou contra o Atlético Paranaense. Vamos pro outro jogo, vamos falar do Atlético Mineiro. O Guilherme Silva vem com as informações do Galo Mineiro aqui na Jovem Pan.
Uma vitória gigante e com golaço. Assim foi a noite atleticana. No Mineirão, o Atlético venceu o Fortaleza por 4-0 e abriu larga vantagem na corrida por vaga na decisão da Copa do Brasil. O Leão sentiu o golpe e foi amassado já no primeiro tempo. Em 22 minutos de jogo, o Galo fez 3-0, com gols de Guilherme Arana, Hever e Hulk no primeiro tempo. Na etapa final, Zaratio fechou a conta com um belo gol de cobertura. A Copa do Brasil não tem gol de visitante como critério de desempate. A partida de volta acontece na Arena Castelão, na próxima quarta-feira, dia 27 de outubro, às 9h30 da noite. O Atlético pode perder por qualquer placar de até 3 gols de diferença. Antes disso, o time de Cuca, líder do Campeonato Brasileiro, recebe o Cuiabá no domingo pela 28ª rodada. E claro, tudo do Atlético, tudo de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, você acompanha aqui na Jovem Pan.
É isso aí, você acompanha aqui na Jovem Pan, semana que vem, semana de decisão. Esse jogo já era, Atlético já é finalista. É. E ó, com todo carinho ao Fortaleza, porque a nossa audiência lá é gigantesca, eu respeito demais o estado do Ceará. A cidade de Fortaleza é lindíssima, para quem curte um turismo aqui no Brasil, tem que conhecer Fortaleza.
E se virar, vai ser uma das maiores viradas da história do futebol.
Não, aí sim, da história do futebol. Não
vai ser pique Barcelona e PSG, lembra aquele lá, 6x1? Então, vai ser a mesma coisa.
Fim de papo, dia 27 vem aí pra você, Jovem Pan News. Grande abraço.
Valeu, um abraço, fique conosco. Vem Esporte em Discussão na sequência. E dia 27, então, Jovem Pan News pra você.
Márcio Espípulo no comando do Esporte em Discussão. Vai lá, tchau.
Bora.